Meu boa noite, saudar as colegas, senhoras, senhoritas, vereadoras, os senhores, colegas vereadores, saudar aqui em especial a seu Lauro, Jair, Matos e Rec, que estão novamente presentes à sessão, a nossa diretora-geral da casa, Leila Dani Luz, Jonas, e em seu nome estender os cumprimentos a todos os ouvintes da Rádio Atalaia que estão nos ouvindo aí pela sessão que está sendo retransmitida. Em nome do povo de Campoerê, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 14ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 15ª legislatura, realizada nesse dia 6 de maio de 2019, às 18h30, na sede da Câmara Municipal. Solicito a leitura da Bíblia à vereadora Aline Aparecido Santos.
Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Palavras do Senhor.
Está em discussão a pauta da sessão.
Senhor presidente, solicito a inclusão de um convite enviado pela Escola João Teles Padilha na pauta de hoje.
Continua a discussão.
Senhor presidente, eu solicito então a retirada de pauta do projeto de lei complementar número 001, que encontra-se nas comissões, porém venceu o prazo, mas em acordo de todos os líderes de bancada, os vereadores líderes de bancada, inclusive tem algumas solicitações a respeito desse projeto, então foi retirado de pauta, senhor presidente, se assim o plenário decidir.
Continua.
Eu continuo em discussão, mas também vou pôr em votação, vou consultar os líderes de bancada, vereador. Então, consulto os líderes de bancada para comum acordo da retirada do projeto de lei complementar 001. Consulto a líder da bancada do PR, vereadora Réa Silva Dil Soares Raimundi. Ô, PMDB, desculpa, PMDB, doutora.
Que PR não, eu sou do PMDB.
PMDB.
Sim, agradeço, mas eu estou no PMDB. O PMDB concorda, tendo em vista que o projeto ainda não chegou a uma decisão conclusiva. E, se bem que a Comissão de Justiça e Redação já tem emendas prontas, mas, em consideração à Comissão de Finanças e Orçamento, então, a Comissão de Justiça e Redação aceita aguardar até a próxima semana.
Consulta o líder da bancada do PR, vereador Josemar de Mello.
PR, concordo.
Consulta a bancada do PT, vereador Adelir Antônio Bussolaro.
PT concorda, senhor presidente, pela retirada do projeto.
Bancada PRB, Genir Sadi Moreira.
PRB concorda, senhor presidente.
Bancada PSD, Aline Aparecido Santos.
PSD concorda, senhor presidente.
Então, em comum acordo com todos os líderes de bancada, fica fora da pauta a representação do projeto de lei complementar 001-2019. Continua em discussão.
Senhor presidente, é só que daí fica para a próxima sessão, presidente.
Senhor presidente, tendo em vista que vai ficar, foi retirado, tem algumas informações que ainda não ficou muito claro. Eu gostaria que viesse alguém do executivo que falasse e se responsabilizasse por esse projeto, que viesse usar a tribuna na próxima sessão. Então, estou convocando, eu não vou denominar a pessoa, porque a gente sabe que esse projeto já veio duas ou três pessoas diferentes aqui. Eu gostaria que a pessoa responsável pelo projeto, se ele está sendo gravado, que a pessoa responsável por esse projeto viesse, na próxima sessão, usar a tribuna. Como é um projeto polêmico, um projeto importante também, a gente gostaria de fazer algumas considerações aqui, para que depois nós, vereadores, também se eximisse, porque nós vamos votar um projeto importante. Pode ser importante para alguns vai dar divergência, Então, que venha alguém responder as perguntas na tribuna. Obrigado, senhor presidente.
Continuando a discussão. Então, ainda a pedido do vereador líder da bancada do PR, que a casa amanhã faça, então, a convocação de um representante do executivo para vir usar a tribuna por 5 a 10 minutos para falar sobre o projeto de lei complementar 001-2019. Não havendo mais discussão, está em votação. Em votação, a pauta da sessão. Está aprovada com a inclusão do convite e com a retirada do projeto de lei complementar 001-2019. Solicito a leitura da ata da sessão anterior à diretora-geral da Casa, Leila Dani Nunes.
Ata número 3283. Aos 28 dias do mês de abril de 2019, às 18h30, reuniram-se os senhores vereadores sob a presidência do vereador Robson Ramos para os trabalhos para a qual foi convocada a presente sessão, para assim realizarem a 13ª sessão ordinária da 3ª sessão legislatura da 15ª legislatura, realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente cumprimentou os colegas vereadores, o público aqui presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Solicitou ao vereador Genir Sadi Moreira para que realizasse a leitura da Bíblia. Após, o vereador e líder do governo, João Adroir da Silva, do PSD, solicita que seja retirado da pauta e de tramitação a segunda votação do projeto de lei número 004-2019. Posteriormente, o senhor presidente colocou em discussão e votação a pauta desta sessão, que foi aprovada por unanimidade de votos. Ato contínuo, o senhor presidente solicita a diretora da Casa para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida, o senhor presidente colocou em votação, aprovada por unanimidade de votos. Ato contínuo, o senhor presidente solicita a secretária da mesa diretora, vereadora Rosane Bortoncello Moreira, para fazer a leitura dos documentos oficiais. Ofício da Prefeitura Municipal de Campo Herê, 0147. Requerimento número 021 de 2019 da vereadora Rea Silva Raimondi, aprovado por unanimidade de votos. Indicação número 042-2019 do vereador Genir Sadi Moreira, aprovada por unanimidade de votos. Projeto de lei número 005-2019, pedido de vistas pela vereadora Rosane Bortoncello Moreira, PT, a qual solicita cópia do contrato do ano de 2017, cópia do procedimento administrativo interno que apura a responsabilidade pelo ocorrido, cópia do parecer jurídico número 036-2019, cópia da orientação normativa AGU número 04-2019. Também a vereadora Rea Silva Raimundi, MDB, solicita que o referido projeto baixe para a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Projeto de lei número 006-2019, pedido de vistas pela vereadora Rea Silva Raimondi, do MDB. Ato contínuo, senhor presidente, inicia a palavra livre. O vereador Valdir Venâncio Pereira retira o uso da palavra livre. A vereadora Aline Aparecida dos Santos retira o uso da palavra livre. O vereador Adelir Antônio Bussolaro retira o uso da palavra livre. Posteriormente, o senhor presidente passa a palavra ao vereador Justemar de Mello, que fez suas saudações e inicia sugerindo que a Secretaria da Cidade recupere o veículo Toyota para uso na mesma secretaria. Também solicitou que a Secretaria da Agricultura faça a manutenção das estradas na linha Itatiba e linha Picudo. Falou sobre sua presença na manifestação da rodovia Ulisses Viganó, SC-305. Comentou sobre o contrato de repasse relativo à implantação do ginásio de esportes, o qual não foi executado integralmente.
Solicitou do Executivo que informe a esta Casa Legislativa o porquê da demora na conclusão e inauguração da nova escola da Coab. Agradeceu a todos e encerrou suas palavras. Posteriormente, o senhor presidente passa a palavra ao vereador Genir Sadi Moreira, que fez suas saudações e iniciou falando sobre sua indicação número 042-2019. Também falou sobre sua participação na manifestação da SC-305, os quais solicitam a revitalização da mesma. Informou a importância desta rodovia para nosso município. Comentou sobre o ginásio de esportes, o qual não foi executado. Agradeceu à Secretaria da Cidade pelas melhorias efetuadas na rua Sagrado Coração de Jesus e pelos tapas-buracos efetuados nas ruas de nossa cidade. Agradeceu a todos e encerrou assim suas palavras. Posteriormente, o senhor presidente passa a palavra à vereadora Rea Silva Raimondi, que fez suas saudações e inicia convocando a Comissão de Constituição, Legislação e Redação para se reunirem no dia 6 de maio de 2019, às 18 horas, para estudo e análise do projeto de lei complementar número 001/2019. Também solicitou parecer jurídico da assessoria da Casa para orientação sobre a emenda. A mesma se manifestou contra o aumento proposto pelo Executivo na tabela da COSIP. Prestou sua solidariedade à família Tonato, quando do incêndio ocorrido, que destruiu sua residência. Parabenizou o cabo Dirceu Luiz Schneider pelos relevantes trabalhos prestados à comunidade com o programa do PROERD. Solicitou que a Câmara de Vereadores efetue uma moção de aplausos e reconhecimento ao mesmo. Falou sobre a manifestação da revitalização da SC-305, agradeceu aos colegas vereadores que se fizeram presentes, representando esta Casa Legislativa. Agradeceu a todos e encerrou suas palavras. Ato contínuo, senhor presidente, passa a palavra à vereadora Rosane Bortoncello Moreira, que fez suas saudações e inicia parabenizando o cabo Dirceu Luiz Schneider pelos trabalhos realizados com o PROERD. Agradeceu os jovens que se fizeram presentes no evento do Cinema para a Vida, realizado na Câmara de Vereadores. Falou sobre o projeto de lei número 005/2019 e do projeto de lei 006/2019, que estão tramitando na Casa. Comentou sobre a falta de gestão, a falta de ingerência e competência do Executivo quanto aos projetos que estão em pauta. Parabenizou os vereadores que participaram da manifestação na SC-305. Comentou sobre a Semana da Literatura Infantil, sobre a Feira do Livro, que acontecerá na próxima semana, e sobre as oficinas que são realizadas nas escolas do município. Falou sobre a adequação pedagógica e curricular da educação infantil frente às disposições contidas na Base Nacional Comum Curricular, BNCC, que será obrigatória até 2020. Agradeceu a todos e encerrou assim suas palavras. Posteriormente, o senhor presidente passa a palavra ao vereador João Adruir da Silva, que fez suas saudações e iniciou parabenizando o soldado Dirceu Luiz Schneider pelos trabalhos realizados como instrutor do PROERD. Comentou sobre o trabalho realizado pela Polícia Militar de Campoerê, chamado Viagem Segura. Falou sobre a falta de atenção e comprometimento do servidor do Executivo, causando com isso sérios problemas ao Executivo Municipal e à população. Citou os projetos de lei número 005/2019 e 006/2019, que está em tramitação. Falou sobre o cronograma de trabalhos do DMR. Comentou sobre a palestra que será realizada no SEDUP, atendendo o agricultor de nosso município. Falou sobre os trabalhos realizados na Secretaria de Educação, na Secretaria Municipal de Assistência Social e no Departamento de Esportes. comentou sobre o projeto de lei complementar 001-2019, agradeceu a todos e encerrou suas palavras. Ato contínuo, senhor presidente, passa a presidência para a secretária da mesa diretora, a vereadora Rosane Bortoncelo Moreira, para fazer o uso da palavra livre. Posteriormente, a senhora presidente convoca a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira para uma reunião no dia 6 de maio, às 18 horas, para estudo e parecer do projeto de lei complementar número 001-2019, que está nas comissões. Ato contínuo, a senhora presidente passa a palavra ao vereador Robson Ramos, que fez suas saudações e inicia falando sobre os trabalhos realizados nesses 4 meses como presidente desta Casa Legislativa. Salientou que os recursos que serão repassados ao Executivo será para a melhoria dos bairros e estradas do interior, e não para pagar a folha dos servidores, cujo essa é responsabilidade do prefeito municipal e não do Legislativo. Agradeceu à Secretaria da Cidade e Agricultura pela execução dos trabalhos no quilômetro 1, acesso à linha faxinal, conforme sua indicação. Agradeceu a presença do instrutor do PROERD, Dirceu Luiz Schneider, informando que no dia 6 de maio terá início o curso PROERD Paz. Falou sobre o projeto de lei número 005-2019, falou sobre a urgente revitalização da SC-305 e também da BR-158, que liga os municípios de Campo Herê, Santa Catarina, Renascença, Paraná, Marmeleiro, Paraná, a São Lourenço do Oeste, Santa Catarina. Informou que foi encaminhado ofício a todos os prefeitos dos municípios citados, solicitando apoio, cuja cópia dos ofícios está à disposição nesta casa. Falou sobre o contrato de repasse que tinha por finalidade a implantação de um ginásio de esportes no bairro São Francisco, onde o mesmo era diretor de esportes e que nunca fez parte ou acompanhou o referido projeto. Convênio este que está tramitando judicialmente, devido à obra não ter sido executada na sua totalidade. Agradeceu a visita em nosso município dos deputados Padre Pedro Baldiceira e Fabiano da Luz, e assim encerrou suas palavras. Ato contínuo, a senhora presidente passa novamente a presidência ao vereador Robson Ramos. Robson Ramos, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 14ª sessão ordinária a ser realizada no dia 6 de maio de 2019, às 18h30, na sede da Câmara Municipal de Vereadores, agradecendo a presença de todos.
Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo discussão, está em votação a ata da sessão anterior. Quem concorda, permaneça como está, os contrários se manifestem. Está aprovado. Solicito a leitura dos documentos oficiais à secretária da mesa, vereadora Rosane Bortoncelo Moreira.
Boa noite. Convite da Escola João Teles Padilha para a Feira do Livro. Um livro é uma beleza, é uma caixa mágica só de surpresa. Tarefa do dia, ser feliz. A Feira do Livro do João Teles Padilha vem aí. Será no dia 9 e 10 de maio de 2019, local no Centro de Eventos Eugênio Bernardi, das 8h30 às 22 horas. Contamos com sua presença, pois pássaros têm asas, pessoas têm livros. Livros são sonhos que seguramos em mãos. Atenciosamente, direção e professores da Escola João Teles Padilha.
Está à disposição dos vereadores o convite para a Feira do Livro da Escola João Teles Padilha. E agradecer o convite, que achei muito bonito.
Ofício 27 de 2019 da Escola de Educação Básica Raul Pompeia. Ao senhor presidente Robson Ramos, presidente da Câmara de Vereadores. A Escola de Educação Básica Raul Pompeia vem por meio deste comunicar e convidar a quem interessar que está acontecendo em nossa escola a Semana Nacional de Ciências e Tecnologia 2019, de 6 a 10 de maio. Atividades estas realizadas em parceria com o Instituto Federal de Santa Catarina, IFSC. Para a realização das oficinas literárias, contamos com a colaboração e os conhecimentos da professora Daiane Evangelista Vieira, do campus de São Lourenço do Oeste, e para a Semana de Ciências e Tecnologia, estaremos recebendo o professor Douglas Reginato, também do campus de São Lourenço do Oeste. Professores estes que vêm enriquecer ainda mais nossa prática pedagógica e fazer a diferença no dia a dia da escola, da aprendizagem de nossos alunos. Certos de podermos contar com sua participação e colaboração, reiteramos votos de estima e apreço. Atenciosamente, direção Márcia Buffon, diretora.
Está à disposição dos vereadores o ofício número 027 de 2019 da professora diretora Márcia Buffon.
Ofício 021, de 6 de maio de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente pelo presente, venho solicitar a retirada do projeto de lei número 005, de 24 de abril de 2019, que trata do reconhecimento de dívida, para que possamos concluir a sindicância instaurada pela portaria número 313, de 30 de abril de 2019, e após a apuração da responsabilidade, encaminhar novamente o projeto de lei a essa colenda Casa Legislativa. Sendo o que temos para o momento, renovamos nossa estima e elevada consideração. Atenciosamente, o Dilson Vicente de Lima, prefeito municipal. Em anexo, a portaria 313, de 30 de abril de 2019, que dispõe sobre a designação de comissão de sindicância e da outras providências.
Está à disposição dos vereadores e das vereadoras o ofício número 021 do gabinete do prefeito.
Senhor presidente, me permite, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, tenho a informar que esse projeto encontra-se na Comissão de Justiça e Redação, assim como na Comissão de Finanças, sendo, portanto, impossível a sua retirada no momento. Até porque foram solicitados vários documentos para poder ser analisado. Então, já antecipo e gostaria do parecer jurídico da casa da assessora jurídica da Câmara de Vereadores a respeito da retirada de projeto que já esteja direcionado, baixado para as comissões, da possibilidade ou não. Em princípio, este projeto não sai da Comissão de Justiça e Redação. Não sei a respeito da Comissão de Finanças qual é o parecer da presidente.
Continua a discussão. Aí à disposição.
Senhor presidente, peço cópia, inclusive do anexo, onde está nomeada então a comissão que fará essa sindicância, senhor presidente. Obrigado.
Peço para que a diretora da casa, então, forneça cópia a todos os vereadores, tanto do ofício bem como do anexo, e o parecer jurídico a respeito da retirada ou não do projeto.
E que seja anexada essas cópias também ao projeto que se encontra na comissão.
Indicação número 43/2019. Senhores vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Campo Herê. O vereador que esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, com assento nessa Casa Legislativa, vem pela presente solicitar dessa presidência para que seja submetido à apreciação do plenário desse poder o termo da presente indicação, que visa solicitar ao departamento competente do Poder Executivo Municipal para que providencie a recuperação da rua Porto Alegre, no bairro Melo. Justificativa. Tais providências se fazem necessárias, pois essa rua encontra-se com muitos buracos e pedras soltas, oferecendo riscos aos usuários. Nestes termos, pede deferimento, Campo Herê, 6 de maio de 2019, vereador Jucemar de Melo, vereador do PR.
Está à disposição dos vereadores a indicação número 043 do vereador proponente Jucemar de Melo.
Senhor presidente, só peço a colaboração dos demais colegas vereadores e comentarei na palavra livre.
Continua à disposição e discussão. Não havendo nenhuma colocação, está em votação a indicação número 043 de 2019. Quem concorda, permaneça como está, os contrários se manifestem. Está aprovada a indicação 043 de 2019 do vereador proponente Jucemar de Melo.
Indicação número 44/2019, que visa solicitar ao departamento competente do Poder Executivo Municipal para que proceda à limpeza e embelezamento do lago localizado ao lado da Escola Irma Florencio, no bairro Melo, com inserção de pista de caminhada no entorno do lago. Justificativa. Tais providências se fazem necessárias, pois o lago encontra-se sujo, com bastante mato e água aparentemente parada, com acúmulo de lixo, oferecendo possibilidades de focos do mosquito Aedes aegypti. Nestes termos, pede deferimento, vereadora Rosane Bortoncelo Moreira, vereadora do PT.
Está em discussão a indicação número 044 de 2019 da vereadora proponente Rosane Bortoncelo Moreira.
Solicito apoio, senhor presidente, e comento na palavra livre.
Continua a discussão. Não havendo discussão e manifestação, está em votação a indicação número 044/2019 da vereadora proponente Rosana Bortoncelo Moreira. Quem concorda, permaneça como está, os contrários se manifestem. Está aprovada a indicação 044/2019.
Reapresentação do projeto de lei número 006 de 2019. Projeto de lei que dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano de 2019, abre crédito especial e dá outras providências. Esse projeto, senhor presidente, estava a pedido de vistas da bancada do MDB.
Está à disposição reapreciação do projeto de lei número 006.
Senhor presidente, eu peço vista desse projeto e, ao mesmo tempo, convoco o Ivo para vir dar uma explicação segundo na próxima sessão sobre esse projeto aí.
Então, a pedido do vereador João Adroir da Silva, o projeto fica sobre vista e também que a casa faça a convocação, então, no dia de amanhã, na amanhã do... É Ivo? Do Ivo senhor Jacomete. Ivo Jacomete. Não havendo mais matéria, aproveitando só para lembrar, então, que amanhã a gente vai estar fazendo a convocação do Ivo para a próxima segunda, bem como também que o executivo nomeie uma pessoa para vir falar a respeito do projeto de lei complementar número 001/2019. E aproveitar ainda, antes de iniciarmos a palavra livre, a fazer aqui uma solicitação ao líder do governo, uma indicação, se possível, ver a situação lá da... entre a Coronel Bertazzi e a Claudino Cristiano, em frente ao Viega, que está tendo um grande acúmulo de água e está atrapalhando a questão de transporte das pessoas que por lá transitam. Iniciamos a palavra livre hoje com o líder da bancada do MDB, vereadora Réa Silva Dilso Soares Raimundi.
Retiro, senhor presidente.
Com a palavra, líder da bancada do PRB, vereador Genir Sadi Moreira.
Quero saudar o senhor presidente, os demais vereadores e vereadoras, a nossa secretária da casa, o Jonas, saudando o senhor Luiz de Matos, aqui estarei saudando todos os outros, e os ouvintes da Rádio Atalaia. Só vou comentar um pouco aqui, senhor presidente, sobre o projeto 001 da CUSIP, que temos aí bem dúvida, uns concordando, depende de tudo que está no projeto. Então, eu acho que estamos estudando, e como o nosso colega salientou, deve vir aqui um cara dar uma explicação e o que, que vamos fazer com esse aumento, com essa participação de cobranças aqui, então, pela CUSIP. Então, eu acho que o projeto não é ruim, tudo bem, mas temos que ver algumas coisas que estão faltando ainda nesse projeto para nós poder votar e sancionar esse projeto. Quero agradecer ao senhor presidente pela oportunidade e até uma próxima. Boa noite.
Líder de bancada PSD, vereadora Aline Aparecido Santos.
Retire a palavra, senhor presidente.
Líder da bancada do PR, vereador Jussemar de Mello.
Quero cumprimentar o senhor presidente, demais colegas vereadoras, vereadores, as pessoas que nos ouvem através da rádio, Atalaia, e as pessoas que se encontram no plenário aqui. Primeiramente, queria agradecer, seu Lauro, sua presença aí, e agradecer pelo convite da bela festa que tivemos lá no Sander do Clube dos Idosos do bairro Primavera. E esperamos que a próxima seja, sim, nas dependências do Clube dos Idosos do Primavera. Porque depender de ser vereador, amanhã nós estaremos juntos, brigando pela questão do projeto, para a legalização do projeto, para que não precise mais estar pagando aluguel para outras entidades. Então, já parabenizo o senhor. Também quero fazer uma cobrança novamente, que cobrei na sessão passada, quero aqui, líder de governo, pedir e dizer que eu visitei em loco. Não foram visitar o seu Oswaldo ou popular Risadinha no bairro Feliz. E quando eu digo que não, é porque eu fui duas vezes lá. Fui lá ver o estado dele e não foi nenhum assistente social até hoje lá. Então eu peço encarecidamente que vá. Porque se fosse uma pessoa que pudesse se locomover, pudesse andar, tudo bem. Mas é uma pessoa que está, muitas vezes tem que ficar amarrada até. Então, se puderem ir lá visitar, se puderem constatar via estudo social e puder dar uma cesta básica, eu acho que vai ser de grande valia. Para isso que existe assistente social. Então, volto aqui a fazer o pedido novamente. Também quero comentar sobre a minha indicação na rua Porto Alegre, no bairro Melo. O Genir, vereador, sabe, já morou lá. Bem na esquina, um entroncamento com a rua Nereu Ramos, para baixo do Nil Sorriso, ali onde todo mundo conhece. Aquela curva ali sempre tem uma valeta. Antes que aconteça um acidente, peço ao setor da cidade que olhe com carinho, é mais na imediação da curva, e precisa sim. E ali na frente do caso do Nil Sorriso também, precisa dar uma melhorada, passando o rolo, ainda mais agora que choveu, vai compactar melhor. Então peço que seja atendido os moradores dessa rua, que seja atendido. Também peço ao líder do governo que apresse o projeto Promenor, que veio para essa casa com um valor errado, e que o Promenor necessita muito dessa ajuda. E é uma entidade que faz um belo trabalho social no nosso município, e todos voluntariamente, e acho que precisamos sim dar uma resposta. Esse projeto que na próxima sessão esteja aqui nessa casa, que eu tenho certeza que é do coração de todos os vereadores, é votar esse projeto. Também parabenizar a Secretaria da Cidade, que esse vereador fez o pedido para ser feito um orçamento para ser arrumado aquela Toyota, que é de grande utilidade para o nosso município, e pelo que eu estou sabendo, já foram fazer os orçamentos para posteriormente arrumar a Toyota, que muito serve para o nosso município. Parabenizar também a escola João Teles Padilha pela criatividade no convite.
11 minutos e meio.
Isso prova novamente o que eu sempre digo, que nós temos um dos melhores corpos docente de professores de todas as cidades vizinhas e, quiçá, até do oeste catarinense aqui. Estamos de parabéns todos os professores da rede municipal. Eu sempre disse que é um dos melhores corpos docentes que nós tivemos. E isso já vem se estendendo de anos. E tomara que continue assim para frente. Também agradecer o convite da Pompeia, pelas oficinas. Então, dizer que certamente um ou outro vereador estará lá presente representando os demais.
Quem não pode mandar representar.
Para finalizar, falar sobre a questão das rótulas. Hoje, novamente, passaram em cima de outra rota. Ainda bem que ainda não foi entregue ao município. E eu acho que isso aí já está virando corriqueiro. É carro que sobe em cima de rótula, é carro que passa por cima de rótula. E assim que o município tomar posse dessa obra, o município tem que, sim, interpelar se eles na justiça. Nós não temos essas câmaras aí. Essas câmaras é para pegar. Por que que nós não fazemos isso aí de subir em rótula e subir em calçadas em São Lourenço do Oeste, ou Marmeleiro, ou Beltrão? Porque lá, se subir, fica preso, meu amigo. E tem de pagar. Por que que aqui tem de fazer isso aí? Então, tem que ser criada uma cultura. Isso é a educação. E eu, ao menos, eu tenho o sentimento de não destruir o que é patrimônio público. Porque ele é meu, ele é teu, ele é de todos nós. E nós aqui, isso é independente de gostarmos ou não gostarmos, está feito. É um bem público, é nosso. Eu acho que nós devemos ter respeito com as coisas. Volto a dizer, ainda bem que não foi entregue a obra ao município. Se tivesse sido entregue amanhã, eu estava no executivo, interpelando o executivo para tomar providência. Tenho, sim, dó dessa empresa que pegou essa obra. Porque falei com um deles, eles disseram que se arrepende até o último dia de ter ganhado essa licitação. Por quê? Porque já tiveram de reparar 3 ou 4 vezes essa obra. E é assim, vereador. Lá na frente da Berlândia já passaram, aqui embaixo subiram em cima. E eles têm de repor as pessoas. Então nós temos também. Isso prova que algumas pessoas precisam ainda se conscientizar. Que o que é público é de todos nós. Para finalizar, falar sobre o projeto que o vereador Engenheiro falou aqui, que foi retirado da pauta, eu acho um projeto muito complexo. E volto aqui a dizer, é um projeto importante, sim, para o nosso município, que vislumbra a possibilidade de nós termos uma melhor iluminação pública. Volto a dizer, vislumbra a possibilidade de nós termos uma melhor iluminação pública. Mas também, ao mesmo tempo, vai interferir em alguns valores. São valores pequenos, mas são valores que interferem. Então, sempre que aumenta valores, são polêmicos. Mas eu vejo que, se nós tivermos segurança nos investimentos, aí pode ser conversado e pode ser votado, sim. Mas o que esse vereador tem medo, nesse momento, é que eu quero uma segurança. Tanto é que eu solicitei para vir aqui na tribuna alguém responsável do executivo que assuma, que bata no peito e assuma para falar do projeto. Porque no projeto ele não dá uma segurança na votação. E a responsabilidade na votação está sobre nós, vereadores. É nós que somos os representantes da população. É nós que temos de ver se o projeto não tem vício ou tem vício. É nós que temos de saber se vamos ter segurança no votar o projeto, porque lá na frente seremos cobrados. E eu posso responder pelos meus atos. Eu não consigo responder por atos de outros. Então, por isso que eu quero uma segurança do Executivo Municipal. Quero. Quizá que nós tenhamos aqui, segunda-feira, uma segurança efetiva nisso aí. Porque nós desejamos e queremos melhoria na nossa iluminação. E isso... também, todos nós temos esse entendimento. Mas, para melhorarmos, precisamos de valor. Também tem o outro lado. Nós sabemos que hoje São Lourenço tem uma iluminação melhor, mas eles estão pagando também alguns valores. A arrecadação deles é bem maior que a nossa. Bem maior que a nossa. Nós queremos uma ampliação de rede. Tem que ter valor em caixa. Nós temos aqui, no Sander, cito aqui, tem várias pessoas que precisam de ampliação de rede. Está dando problemas direto nos utensílios domésticos das pessoas lá. Hoje mesmo me ligou duas pessoas de lá. Está começando a queimar aparelho, porque a rede não comporta lá. Precisamos fazer ampliação. A ampliação você faz com o quê? Você faz o projeto e você paga a ampliação. O município que paga. Tem que ter valor. Então eu volto a dizer e peço a toda a população camporense que estiver ouvindo, e principalmente que tiver tempo, que agende na sua, no seu tempo vago para segunda-feira estar aqui na Câmara de Vereadores. Vamos fazer dessa Câmara de Vereadores segunda uma espécie de audiência pública que não foi feita, para que as pessoas venham ver os prós e os contras desse projeto, para que escutem, para saber do que se trata o projeto. Para aí nós votarmos pelo melhor. Eu, ao menos, quero votar para o que for melhor para a população de Camporê e para a nossa iluminação, que nós queremos uma iluminação e merecemos uma iluminação de qualidade. Então, volto aqui a frisar novamente. Que a população venha, as pessoas formadoras de opinião, independente de não ser, todas venham, compareçam aqui no plenário segunda-feira. É às 18h30, 18h30 da tarde. Certamente virá uma ou duas pessoas do Executivo Municipal falar sobre esse projeto. E eu gostaria que a população, as entidades que estão envolvidas aqui, que viessem na Câmara Municipal. Principalmente as entidades que viessem, mandassem representantes e viessem aqui. Isso não é uma audiência pública, mas nós estamos solicitando a presença deles, porque é um projeto importante. E para a gente depois comentar lá fora, a gente tem que saber do projeto. Então, volto aqui novamente a conclamar que venham as entidades oficializadas do nosso município, a população em geral, venha, porque isso vai impactar em toda a população. Volto aqui novamente a repetir sobre o projeto, senhor presidente, para finalizar. O projeto é importante. É importante, sim. Pode acrescentar e muito para o nosso município. Mas volto aqui a dizer, a população tem que estar ciente disso e nós temos de reservar as garantias que esse projeto vai ser efetivado. Isso também é a responsabilidade de nós, vereadores. E eu, por isso que convoquei uma ou duas pessoas que venham para esclarecer isso aí. Deixo aqui um grande abraço, senhor presidente, e até a próxima sessão. Obrigado.
Com a palavra, líder da bancada do PT, vereador Adelir Antônio Bussolaro.
Cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar as colegas vereadoras, as vereadoras que ainda se encontram nesta casa legislativa, nossa diretora-geral, também o Jonas, que diretor da rádio, ou que representa a rádio Atalaia, em seu nome, cumprimentar a todos os ouvintes da rádio Atalaia. Cumprimentar também as pessoas que nos acompanham no plenário, Adilson Ré, Luiz de Matos, Jair, que sempre estão presentes, seu Lauro, seja muito bem-vindo, que aqui representa os idosos aí do bairro Santos, do bairro Primavera, que seja muito bem-vindo, e que pedir desculpa publicamente por não poder comparecer no evento de vocês, mas o convite chegou até mim. Rapidamente, também, parabenizar a Escola João Teles, aí pela Feira do Livro, como é de praxe, todos os anos faz a Feira do Livro, e esse ano também, então, no próximo dia 9 e 10, conforme veio o convite para esta casa no Centro de Eventos. Convidar todas as pessoas que queiram e que gostam de uma boa leitura, para que compareçam lá e que adquiram o seu livro para seus filhos, para sua família, enfim, incentivando assim o hábito da leitura. É um hábito muito bom, quem o faz, com certeza, gosta, e gosta muito. Hoje, senhores vereadores, senhor presidente, não tenho muitos assuntos, apenas gostaria que de comentar a respeito da mensagem número 001, projeto de lei complementar número 001, de 4 de fevereiro. Projeto esse bastante polêmico,
que atualiza a tabela do COSIP da Lei Complementar 015 de 2002 da Outras Providências. Sabemos que essa lei é de 2002, mas a tabela COSIP ela vem sempre sendo reajustada conforme aí a tabela da SELESC. Então, não é que essa tabela está desde 2002, e sim, ela foi feita em 2002, porém, ela sempre é reajustada e conforme, então, a tabela da SELESC. E agora, então, estão propondo aí um aumento significativo aí de aproximadamente 40%. Pois bem, conforme o vereador que me antecedeu muito bem colocou, o aumento nunca é bem-vindo. Todos nós sabemos, o orçamento nosso é bastante apertado, o aumento nunca é bem-vindo. Mas, quando for para algumas melhorias, às vezes a gente também tem que ver a situação e talvez ajudar. Como aqui, na mensagem, fala que existem mais de 1.000 terrenos baldios no nosso município, entre os novos loteamentos, terrenos antigos, etc. Concordo plenamente que se cobre mesmo um valor para esses terrenos baldios, que nada mais justo, pois eles também são iluminados com essa iluminação pública. Também se fala aqui que as receitas atuais não são suficientes para a manutenção dos serviços de ampliação da rede de iluminação pública. Isso também é verdade. Chegou para nós, então, conforme havia pedido, um extrato, né? Chegou para nós um extrato de quanto se arrecadava e quanto se gastava. A tabela, o preço que é cobrado, hoje, ele sobra pouco por mês. Mas, como eu falei anteriormente em outras sessões, somente com a cobrança dos terrenos baldios, se fizesse uma gestão a longo prazo, líder do governo, digo aqui, se fizesse uma gestão a longo prazo, nós não podemos mudar aí o nosso município, você sabe que tem que ter planejamento. Com essa sobra, e mais a sobra que sobra aí no extrato que veio, conforme veio, aproximadamente R$13 mil, R$14 mil por mês sobraríamos com a iluminação pública para manutenção, troca de lâmpadas e ampliação de rede. Se for olhar, é pouco. Porque se for fazer um trabalho de iluminação de LED, aproximadamente R$1.000 por lâmpada, nós faríamos 10 lâmpadas por mês. 10 lâmpadas por mês sobraria um dinheirinho ainda para, quem sabe, aí algumas manutenções. É pouco, é verdade, não se faz muito. Mas essas lâmpadas, uma vez que é trocada, elas têm 5 anos de garantia. Tá? Elas têm 5 anos de garantia. Fora que a economia da energia elétrica com essas lâmpadas gera em torno de 40%. Né? Então, essas 10 lâmpadas se gastariam 100 kW. Após instalada, o município gastaria 60, né? 60 kW. Baixaria 40. É uma diminuição bastante significativa. Mesmo com o aumento que está sendo feito, está sendo proposto neste projeto, nós sabemos que nenhuma empresa, dificilmente, alguma empresa vai assumir essa responsabilidade de trocar todas as lâmpadas de LED aí na questão de um ano, dois anos. Na sessão passada, eu estava em dúvida, não sabia se era para 20 ou 25 anos. O representante da administração esteve aqui com nós e nos informou que são 30 anos. E para alguma empresa, assumir essa iluminação, isso foi comentado, os vereadores que estavam comigo, o vereador do governo, o vereador Moreira também estava, vereador Rosane, o município teria que chegar num patamar aí de R$70 mil mês de arrecadação para que essa empresa assumisse, então, essa iluminação e trocar todas as lâmpadas, postes que necessitam, braços, fazer iluminação de LED, enfim, iluminação essa de primeira qualidade, com garantia, conforme se pede. Aí, mesmo com o aumento, nós também, a nossa comissão, fizemos algumas emendas. Mas nós sabemos que mesmo com o aumento, dificilmente alguma empresa irá assumir essa iluminação. Fez bem nosso companheiro, vereador Jusemar, muito bem mesmo, em convocar alguém da administração, alguém responsável que venha e assuma esse projeto e fala para todos nós, fala aqui na tribuna, se nenhuma empresa assumir essa iluminação, a administração vai fazer isso? Vai usar esse dinheiro para ampliação e trocar o que der? Nós sabemos que de repente não dá muito, mas o que der por mês? Isso que nós queremos ouvir. Aí sim, nós vamos ter uma garantia. E convidamos também, estou aqui convidando a toda a população, quem puder, na segunda-feira, que venha. Que venha para essa casa. Vamos ouvir o que a administração tem para nos passar a respeito desse projeto. Volto a repetir. Já falei em sessão anterior. É um projeto bastante polêmico, bastante complexo. Né? E do jeito que está, esse vereador vota contra. E mesmo com algumas emendas, provavelmente votarei contra. A não ser que venha aqui nos explicar, bater no peito e dizer, nós vamos fazer isso. Porque nós aqui cobramos iluminação, cobramos ampliação, cobramos. É o dever do vereador. Fiscalizar, cobrar. E nós fizemos isso. Às vezes, nós também temos que dar a contrapartida. Mas nós representamos o nosso povo. Nós representamos as pessoas do nosso município. Mas nós gostaríamos que as pessoas também nos acompanhassem, viessem, ou acompanhassem pela Rádio Atalaia, pelo menos, para que entendessem o voto de cada vereador. Cada vereador vai votar da sua maneira, ou a favor ou contra, mas com certeza terá a sua justificativa. Esperamos, então, até a próxima segunda. Houve aí, então, uma concordância de todos os líderes de bancadas, né, para que esse projeto, é bem verdade, expirou o prazo nas comissões, né, mas como houve concordância de todos os líderes de bancadas, esse projeto permanece nesta casa, sem nós precisarmos votar na noite de hoje. Deixamos para a próxima segunda. Se não vir ninguém explicar ou dar satisfação a respeito desse projeto, mas explicar aqui na tribuna, chamar o vereador, explicar para o vereador, é fácil, ninguém vai ficar sabendo. Agora, vem aqui na tribuna e fala aqui na tribuna, para todo o povo ouvir, e nós também vamos ter gravado, para nós depois saber cobrar e poder cobrar, conforme vai ser feito e o que vai ser feito com, esse, com essa arrecadação a mais. Nós estamos com uma dificuldade grande, o nosso município está com uma dificuldade grande em estradas, e todos nós sabemos disso. O secretário está fazendo um trabalho razoavelmente bom, mas nós não precisamos se enganar. Nós não precisamos se enganar. Quanto tempo vai aguentar fazendo um trabalho assim? Com os recursos que tem? Ninguém precisa se enganar. Todos nós sabemos disso. Né? Tem conserto de máquina, tem várias coisas. É difícil. A saúde, muito se fala, saúde está a mil, está muito boa. Gente, não precisa nem ser vereador para saber que a saúde não está mil maravilha, conforme se fala. Na última sessão, eu nem quis comentar, 3 ou 4 munícipes me procuraram para falar de algumas questões da saúde. Eu nem quis falar, nem quis comentar. Eu fui particularmente, cobrei. Uma pessoa que está com um agendamento marcado, e você sabe como é difícil, com agendamento marcado, pessoa deficiente, espera o carro na casa, como sempre é feito, e aí o carro não vem. Você sabe quanto é difícil esse agendamento. E aí o cara não vem. Outras pessoas me procurando, que estão há 2 anos, 3 anos, precisando, houve um desgaste lá no osso, foi colocado platina, e a pessoa, 2 anos já, que precisa trocar essa platina, e não consegue um agendamento. Aí quando uma pessoa consegue, deixa em casa. Mas ainda bem que foi resolvido. Ainda bem que foi resolvido. Está resolvido, essa pessoa conseguiu novamente ser encaixada, digamos assim, e fazer essa consulta. Nós sabemos quanto é difícil. Então, é uma situação difícil. Como que tu vai aprovar aumento? Mas aí tem que tomar cuidado, porque tem várias outras coisas que não fluem, né? Seria essas minhas palavras. Deixar aqui um abraço a todos.
Vereador, antes de acabar, me permita uma parte.
Pois não, vereador.
Porque na outra sessão que nós vamos ter, vai ter um projeto, então. É o que eu vislumbro aqui. Nós vamos ter uma discussão sobre um novo projeto. É um projeto que tem que ser pago, sim. É o convênio da Casa Lar. Mas, no entanto, já quero reforçar aqui, porque eu vou voltar nesse debate. Como que nós vamos tirar 20 mil da saúde para pagar, que não é função da saúde? Então, eu já deixo aqui a cobrança. E eu vou, na próxima sessão, se o projeto continuar o mesmo, nós vamos aqui, saudavelmente, nós vamos defender. Eu defendo que o dinheiro da saúde é para a saúde. Não tem que sair para outra função. Cada esfera na sua esfera. Mas obrigado pela parte, vereador.
Obrigado, vereador. Esse é outro projeto, então, eu não quis comentar na noite de hoje, que é um projeto que eu acho que se o município ficou com essa pendência perante o consórcio, perante a Casa Lar, esse consórcio funciona há bastante tempo, é uma coisa boa e tem que continuar. E se o município tem essa dívida, tem que ser pago. Da onde que sai o dinheiro? Eu penso que talvez da saúde não é o lugar, mas enfim, nós vamos ter que achar outra fonte. Nós não, justamente. Nós quanto município. Aí quem tem que achar outra fonte é o gestor, né? Obrigado, vereador, obrigado a todos. E até a próxima oportunidade. E desculpa aí as considerações.
Com a palavra o líder do governo, João Adruir da Silva.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais vereadores, vereadoras,
funcionário da Casa Leila, o Jonas, nosso caro repórter, Gilson Ré, seu Matos, Jair, seu Lauro. E de antemão, seu Lauro, obrigado do convite. E o motivo que a gente não pôde participar, mas fico com a próxima, mas graças a Deus, a pessoa da família que estava com problema de saúde, até citei na sessão passada, provavelmente, se não deu alta hoje à tarde, provavelmente amanhã deu alta. Então, quer dizer, a mão de Deus no comando e tudo dá certo. Com a próxima, com certeza, faremos parte. Começando, quero começar a falar um pouco. Sábado tivemos com questão social, através do Nelson Tressoldi, visitando, fazendo uma visita em Beltrão, na feira dos MEIs, de lá. Junto estava o secretário da Secretaria do Social, o Ademar Alberton. É positivo, é bom, porque lá você ouve, você vê, e até ele motiva os demais que estão envolvidos nessa função, é uma injeção na veia, buscar conhecimento. São vários caminhos, até escutei hoje a entrevista do Nelson, que a gente participou de um bate-papo com o pessoal lá, e eu acho que as coisas têm que fluir por aí mesmo. Meus parabéns por aquilo que é de bom que se busca em favor da população. Também um comentáriozinho só para citar, não deixar em branco. Dia 10, então, na sexta-feira, tem no Colégio Agrícola uma palestra com um palestrante renomado da região em confecção de silagem, que isso se faz necessário para o nosso agricultor. Não é que ele não sabe, ele aprender, ele vai ganhar, ele vai economizar, vai ter mais lucro participar disso. Então, a gente parece que até hoje à tarde já tinha 48 confirmados e assim por diante. De interesse deles, e o município fazendo em favor, porque alguma coisa tem que ser feita em favor deles, eu acho que é um pouco e o mínimo tem que se fazer muito mais. Comentando aqui sobre projeto 001, eu não gostaria de fazer muitos comentários, porque quando se fala em recuperação, se fala em gasto, em cobrança, nós sabemos que é a sociedade que tem que alterar a lei, dar direção para que se pague e saia ao consumidor, somos nós. Como consumidor no passado, sempre reclamei às vezes que eu fiquei sem luz na frente da minha casa. Então, eu sei que cada um tem os problemas, tem os pró e tem os contra, e assim por diante, mas acredito que nessa casa aqui estão se munindo entre documentação e discussão, e deve chegar num determinado que seja favorável para a população, para todo mundo, que saia ganhando com isso, uma cidade mais organizada, mais iluminada. Também já tenho citado até em programas dessa rádio, da rádio, e aqui comentado que nós ainda existimos, colocar pouca, não é o suficiente, e precisa ter uma fonte de onde sair. Então, sobre esses assuntos, vejo assim que segunda tem mais um debate aí com os demais vereadores, a comissão. Acho também importante que a população participe, que isso faz parte, é de interesse deles também. E nós aqui discutindo com tranquilidade para chegar num consenso, para não dizer derrubamos, tem que ter um motivo, derrubamos o projeto ou rejeitamos. E se aprovamos, geramos aumento para os vereadores. Então, a gente está levando para esse caminho, acho que é louvável, porque quanto mais discussão, no intuito de acertar, fica melhor para todo mundo. Sobre saúde pública, que bom vereador que me antecedeu. Ela ainda existe essas falhas. E essas falhas estão sendo falha de questões de funcionário, de questão de quem está comandando, ou seja, um funcionário ou alguém. E o que isso, quando se tem um agendamento, ele tem que ter um motivo, o motivo do não agendamento. Então é louvável essas questões e chega, tenho sempre falado, o correto que se resolva, que eu acho que todos nós, vereadores, a sociedade, também tem que ter o contato com a secretária, que muitas vezes o porquê que não do acontecido, que vai desaguar em cima dela. Por quê? Ela é a responsável por essa pasta. Ou seja, cada secretário ou cada direção que tenha, ele é responsável por esse momento. E daí não tem como nós fugir, já tenho citado essa casa. Quando deixou de não ser cumprido aquilo de direito, ele vai procurar o vereador, por um motivo ou por outro, o vereador mais próximo, o vereador que ele encontrasse, votou, não importa, ele vai cobrar aquilo que é de direito dele. Correto. Então, acho assim, e é essa situação, para que chegue até os ouvidos da secretária, que os demais, que faz, que é um quadro grande na questão de funcionário da prefeitura, que os demais leve assim com carinho, mais atento, preste atenção nos assuntos, procure não falhar. Então, acho que é de grande importância essa que chega até a gente, esses assuntos, e aqui se discute, e vai com certeza chegar até a secretária. Até depois, vereador, se puder me passar o nome em off para mim levar a secretária esses assuntos, que eu faço questões sempre quando falar, ou levar a cobrar, é levar o nome certo, é levar a coisa certa, porque realmente possa se investigar realmente os fatos. Não estou dizendo que ninguém está faltando com isso, com aquilo. Mas às vezes pode ocorrer distorções, que é um pouco difícil, mas estou só citando. Então, com precaução, com nome, essa coisa toda, a gente levar, conversar, para que não se venha mais acontecer. E sempre tenho dito para os demais, população, quando não for bem atendido, alguém não deixou de atender, procure o secretário, o próprio vereador, ou vereadora seria um interfúgio dele, independente se ele votou ou não votou, porque em várias situações, ou o seu vereador, ele vem falar do assunto. Isso é bom, é positivo? Ele tem que procurar alguém para comentar, falar da maneira que atendeu. E nós, atender 100%, eu não vou dizer que nenhum prefeito consiga fazer isso, que bom que consiga fazer, mas nós atender o melhor possível. Eu acho que se briga no bom, na maneira de dizer, se discute, atender da melhor forma possível a população, é questão de dignidade, é questão de respeito, é questão de obrigação por parte das funções da prefeitura. Prefeitura, já citei, é uma só. Prefeito é um só. Ela se distribui entre secretariado, diretor e coordenador, e funcionário de carreira e comissionados. E cada um contribuir, fazer a sua parte, tentar fazer o melhor, e quando o assunto não estiver na mão dele, levar para o chefe superior a ele o assunto, do que ele dizer não, ou simplesmente um esquecimento. Então, esse vereador está sendo um pouco chato, trilhar nesse caminho, mas não tem como, eu não vejo como defender, talvez nesses pontos veja assim um descaso por parte de pessoas acontecendo isso. E daí sobra aqui para nós discutir. E vamos discutir com razões em favor da população. Então são coisas que, inerentes aos assuntos que vêm para essa casa, para nós estar discutindo, nós estar conversando, um tem opinião de votar ou não votar. E na hora de votar, cada um faz com opinião própria. Pelo menos percebo nessa casa aqui, que se discute no bate-papo lá na nossa sala reservada, é para conversar e vem com a sua opinião própria, né? Então é uma coisa natural dessa forma. Comentar também que é de grande importância que ela se antecede, e eu sempre sou um pouco esquecido de datas. Mas agora é domingo, nós estamos numa data importante, que é uma data, o Dia das Mães. Dia das Mães, na grande verdade, o dia delas é todo dia. Elas têm uma tarefa muito importante dentro da sociedade, da família. Quer dizer, ser mãe não se descreve, é um amor maior do mundo, a maneira de se trabalhar, de se conduzir. E a vocês, mães, e a minha lá no céu, eu rendo as minhas homenagens, e dizer que mães devemos ouvir, respeitar, dar atenção enquanto estamos aqui de passagem nessa terra. Então, mãe é tudo, é infinito, o nome de mãe é infinito. Eu não tenho outra definição para dizer para as mães, que tenham um dia, uma data de comemorar, domingo, que seja muito santo e abençoado para seus familiares. Que eu não tenho palavras. Mães, um beijo no coração de cada uma. E assim, senhor presidente, encerro minhas palavras. O meu boa noite.
Com a palavra, Vereadora Rosane Borticello Moreira.
Saudar o senhor presidente e todas as pessoas que nos acompanham via rádio, também as pessoas que nos acompanham aqui presentes. Quero iniciar na noite de hoje comentando sobre o convite da Feira do Livro da Escola Jontelo Espadilha, que acontece no dia 9 e 10, agora de maio. Então, reforçar para que toda a comunidade participe, leve seus filhos para acompanhar as histórias e também para adquirir livros que, sem dúvida nenhuma, são a possibilidade de ampliar o vocabulário, as possibilidades, os sonhos, a imaginação e o hábito da leitura em nossas crianças. Parabenizar a escola por essa iniciativa, essa ação, na verdade, que vem se desenvolvendo já há anos e que dá sempre muito certo. Também comentar e agradecer o convite da escola Raul Pompeia, que vem realizando as oficinas. Mas vejam, que as oficinas do Raul Pompeia, elas estão agora sendo desenvolvidas nessa ocasião, e muito bem pensado, até por causa da que esse ano tem a Olimpíada da Língua Portuguesa, então tem toda uma orientação para os jovens participar com qualificação dessa Olimpíada. Mas vem um profissional de São Lourenço do Oeste, do Instituto Federal. Olha que coisa boa essa parceria. Olha que coisa boa ter um Instituto Federal na cidade. Nós temos em São Lourenço do Oeste, São Lourenço do Oeste conseguiu conquistar. E nós, infelizmente, havíamos conquistado, recurso garantido, instituído a primeira aula, e essa administração conseguiu mandar embora nosso Instituto Federal Catarinense, que já estava se implantando. E poderíamos ter, então, os funcionários, os técnicos, os colaboradores, os professores do nosso Instituto Federal fazendo essas iniciativas em nosso município. Infelizmente, quando uma gestão é limitada na sua visão de progresso, de amplitude, de possibilidades, de desenvolvimento, como essa que está aí, espanta a possibilidade de um Instituto Federal Catarinense. Optando, como foi bem claro, e quero lembrar vocês, na ocasião, por descartar o Instituto Federal Catarinense para fazer a formação das Oliveiras e contratar uma empresa particular, que depois, sinceramente, morreu. E quero relembrar também os colegas vereadores que aprovamos no ano passado um remanejamento orçamentário para execução de um barracão de beneficiamento da Oliva, da Oliveira. E não era pouco dinheiro. E os 300 mil já estavam depositados em conta pelo Ministério de Ciências e Tecnologias. E agora eu pergunto para a administração: onde está o barracão? Por que não foi executado? E o que foi feito com aquele orçamento? E sabe que há dias eu não questionei mais isso. Hoje fui relembrada através desse convite que falou do Instituto Federal de São Lourenço do Oeste. Aprovamos, mas cadê? Onde que está o barracão de beneficiamento que iria atender 20 municípios integrados nesse projeto das Oliveiras? Não foi executado. Acho que é importante que a administração municipal explique isso, inclusive documentado para essa casa legislativa. É o mínimo que deva fazer para a gente também poder dar respostas à população. Um outro assunto que foi comentado aqui na noite de hoje, muito bem pelo colega vereador Roque Mello, com relação às rótulas. Vejo que a rótula ficaram bonitas. Mas, infelizmente, acontece isso em Campo Herê. Já estão com todas as ponteiras da rótula, a maioria delas destruídas. Tem a parte de imprudência da população, do motorista? Até pode ter. Mas tem a parte de incompetência de acompanhamento da gestão. Se pegarmos o memorial descritivo, que está na licitação das rótulas, ela prevê um tipo de rótula bem diferente. Os blocos intercalados devem ser feitos em formas, com concreto, em forma em local separado, não no local de execução da rótula. Aí esses blocos são trazidos para o local da rótula e são unidos um no outro com mais concreto. É isso que a gente vê nas nossas rótulas? Não. Os blocos foram feitos ali mesmo e muito provavelmente com pura areia. Aí destrói mesmo, é só encostar. Então, por que, que em Campoerê tem que ser assim? Se a gente for olhar, o modelo da rótula é bem parecido com o que temos na cidade vizinha de São Lourenço do Oeste. No seu desenho, na sua arquitetura. Mas na hora de executar, na composição dela, está muito diferente. Então, me desculpe, mas se a empresa resolveu fazer diferente e a municipalidade não acompanhou a execução, ou por omissão, ou por corrupção, alguém está errado nessa história. E, infelizmente, daí o que é para ser bonito, bem feito, embelezado, bem investido, a gente acaba vendo destruído.
Vereadora, me permite só uma parte para não perder o espaço?
Sim, rapidinho.
Mas eu concordo com as tuas alegações e em tudo. Mas isso não permite que nós saímos aí destruindo as coisas, porque não estão certas.
Por isso comecei a minha fala dizendo que se há também a falta de cuidado do usuário, esse que cuide, que olhe onde que está transitando, mas que também seja cobrado pela engenharia municipal a execução do memorial descritivo conforme a empresa ganhou, que não é como, tá, como foi executado. E isso é bem grave. Porque uma vez que uma empresa ganha uma licitação, ela tem que seguir a risca o memorial descritivo. Ela não pode usar material diferente nem fazer de outra forma. E assim, o povo fica, às vezes, indignado de pagar mais, sim, como é no caso do aumento da tabela COSIP, que é da iluminação pública, que foi um dos projetos discutidos na noite de hoje, ainda não votado, porque ainda está em análise e é importante que esteja pela amplitude dele. Mas por quê? Porque a gente vê que... Olha o que está acontecendo no governo federal. O contribuinte paga, paga, e o governo faz o quê? Privatiza. Entrega o capital nacional aos estrangeiros. Privatização da Eletrobras, por exemplo, que é responsável pela distribuição de energia em todo o país. O que, que isso causa? Aquilo que era do controle do governo, que pelo menos tinha 60% das ações, passa a ser do capital privado. O governo perde o controle do aumento das tarifas de energia elétrica. Ele não tem mais controle sobre isso a partir do momento que ela é terceirizada. E aí, se a iniciativa privada assume o controle dessa estatal, os riscos de aumento de energia elétrica são muito maiores. Já passamos, na semana passada, da bandeira verde, que fazia a gente pagar um pouquinho menos de energia, para a bandeira amarela, que é quando as grandes produtoras e geradoras de energia têm uma redução de intensidade de água. E, como o custo se torna maior, a gente paga mais. E a bandeira pode ir para vermelha, e a gente paga mais ainda. Então, o contribuinte paga muito. Por isso, também, a preocupação que a gestão pública deve ter em incentivar também os projetos de energia limpa, seja eólica, seja a da biodiesel, seja a solar, para que a gente tenha outras fontes de energia sem tanto custo e sem estar tão atrelado a essas empresas. Outro problema sério que eu avalio é a questão da privatização da Petrobras. O governo Michel Temer propôs, a da Eletrobras, a da Petrobras. O Bolsonaro conseguiu, está no Congresso ainda a da Eletrobras. Da Petrobras, já várias refinadoras, né, vários postos de refinarias já foram privatizados. E isso, os próprios petroleiros já alertam que isso pode fazer subir o preço do combustível. Quem paga? O contribuinte. O governo lava as mãos, diz que não é dele, vende o capital que é nosso, se desfaz e aumenta o custo para o contribuinte. Outra questão tão grave é a questão da reforma da Previdência, que eu vejo que as pessoas estão meio inertes com relação a isso. Como se não fosse comigo. Ah, mas isso, será que vai acontecer? Ou acreditam que isso está fadado e que não tem o que fazer? Se a gente avaliar a nossa história, as pessoas lutaram tanto, fizeram tanto enfrentamento, fizeram movimentos, fizeram pressão, pessoas morreram para adquirir os direitos ao longo da história. E agora eu vejo um Brasil que aceita quieto tudo isso. Que aceita quieto uma reforma da Previdência que aumenta a idade mínima para se aposentar, que estende e alonga as carreiras, aumentando ainda mais a dificuldade na entrada de trabalho dos novos profissionais. O Brasil já está aí com 13 milhões de desempregados. Há muito tempo nós não víamos mais noticiários na TV de filas dobrando quarteirões para uma vaga de emprego, como ocorreu agora na semana passada nos jornais. Filas dobrando quarteirão para esperar uma vaga de emprego num mercado que ainda está em construção. Para ver como é o tamanho do desespero das pessoas que estão desempregadas. E para que caminho esse país anda. E que tipo de governo nós elegemos. Aí, se duvidar, ainda coloco a culpa no PT. Sabe? Então, assim, o que eu gostaria é que as pessoas, aos poucos, que nós todos, pudéssemos acordar um pouco para isso. Nessa semana, eu fiz a intervenção com todos aqueles deputados que votaram favorável para a reforma da Previdência, com aqueles telefones que estão disponibilizados nos grupos, que é para a gente intervir e dizer que a gente é contrário. E tiveram alguns deputados tão prepotentes que tiveram a coragem de dizer que são favoráveis, sim, que o povo tem que trabalhar mais, que o Brasil precisa passar por isso. Mas por que que o Brasil que tem que passar por isso não é o Brasil dos grandes políticos que tem um monte de privilégio? Por que que o Brasil que tem que passar por isso não é o Brasil dos militares que não se mexe na carreira deles? Por que que o Brasil que tem que passar por isso é o Brasil do BPC, que na nova reforma agora, que a nova Previdência, não vai mais receber um salário mínimo, mas está previsto para ele R$400. Coitado, para morrer de fome. Por que que o Brasil que tem que passar por isso é o trabalhador da agricultura que tem que trabalhar mais? É a mulher que tem que trabalhar mais? É o professor que, se duvidar, vai estar com 70 anos em sala de aula cuidando de aluno da creche? É possível? É esse o Brasil que nós queremos? Para incentivar os grandes planos de previdência privada? O capital particular? Então, o Brasil está muito inerte a isso, a tudo isso. E eu não vejo o Paulo Guedes falando de cortes de privilégios. Vejo, sim, o aumento da idade mínima. Ah, agora PIS/PASEP tem direito a PIS por enquanto quem ganha até 2 salários mínimos. Na nova reforma, só quem ganha até 1 salário mínimo. E nós estamos aceitando, de boa, perder todos esses direitos. Então, que o povo se manifeste mais, entenda mais e se empodere daquilo que é nosso direito de luta, de manifestação, de ser contra e de pressionar nossos deputados. Porque, infelizmente, ela ainda é um projeto de emenda à Constituição, mas ela pode ser lei assim que eles aprovarem, mexendo com a vida de todos nós. Meu tempo extrapolou, então agradeço o espaço. Boa noite a todos.
Com a palavra, vereador PR Valdir Venâncio Pereira.
Quero saudar o senhor presidente, saudar os colegas vereador Jair, Luiz de Mato, Ré e o Lauro, que se encontra presente nessa casa, e a todos os ouvintes da Rádio Atalaia. Também hoje, né, quero comentar um pouco sobre COSIP, luz, né, mais simples, que eu acho que não foi a votação ainda, está sendo estudado esse projeto, é um projeto polêmico. Também hoje, tudo o que se aumenta cai no bolso do consumidor mesmo, né? Isso já estamos acostumados, né? Porque, mas hoje, quando você toca de ter alguma coisa, você tem que mexer em algum lado, né? Porque hoje, a luz, né? Se tiver, querer uma cidade bonita, você tem que gastar, né? E esse terreno baldio também, né? A maioria não paga energia, né? Eu acho que tem que ser mais analisado. É um projeto. Agradecer ao Jonas Prós, que está aqui também na minha frente. É, porque hoje também sobre o projeto 06, né, da Casa Lar, nem vou comentar que vai ser segunda, não vou comentar, vai para votação, venho para explicar, acho que eu já explico os dois juntos, né? Eu acho que esse dinheiro saia de onde sair, eu acho que tem que ser pago, né? Tá certo que a saúde está em dificuldade, conforme falo, mas eu acho que a administração tem que saber o que se gasta e o que vai ser gastado ali, né? Até quero agradecer ali também a palavra do José Aldoir, vereador, sobre a cobrança ali do senhor que ficou na estrada, uma reclamação, né? Da saúde, eu acho que ele tem que levar mesmo aos ouvidos da secretária, né? Sabe quem foi o errado. Quem foi errado tem que pagar. Eu acho que talvez pode ser também um carro que estragou, uma coisa assim, né? Tem que ver bem certo isso aí, que não pode acontecer isso aí, né? Marcar uma consulta e não ir buscar o paciente. Porque essas coisas é coisa muito difícil, o paciente fica lá às vezes esperando, mas tem que se levar ao ouvido da secretária e cobrar a cobrança em quem for. Hoje também agradecer, eu acho muitas cobranças, turma, alguns dizem, os vereadores não fazem nada, não sei o quê. O vereador faz sim, faz reivindicação, só máquina na mão nós não temos. Né? O nosso serviço é cobrar, fiscalizar, mostrar, né? Porque hoje temos bastante ruas, né, meio danificada, calçamento, mas não é de agora. E não vai ser fácil construir tudo, do tipo que está hoje a folha, não é só a folha, né, a arrecadação do município, que temos vários calçamentos aí que tem que ser ajeitados, né, porque ali no bairro Feliz, Jardim, né, os calçamentos aqui no Jardim estão meio feios. Tem bastante lugar, né? Hoje nós temos que fazer a reivindicação e cobrar também, tentar ir buscar algum recurso para ver se conseguimos ajeitar. Acho que para nós também é bom isso aí, né? Porque uma cidade bonita é bom para todos nós. Agradecer ao secretário das máquinas também pelo trabalho que está fazendo, os funcionários, com as poucas máquinas que tem. E não é fácil, tempo chovendo meio direto. Tem muitos lugares de estrada ainda que tão feia, tão ruim, né? Mas ele tá, eu acho que ele vai conseguir dar o tempo, né? Porque agora, como a draga ainda está estragada, ele só com a retinha ali hoje saiu de um lugar com a retinha para ir trabalhar no outro lugar, já fica todo o maquinário parado o outro, né? Acho que tem que ser ajeitado, ajeitar o resto do maquinário. Acho agradecer a todos os ouvintes, dizer um feliz Dia das Mães, né, para todas as mães, domingo, né, que segunda nós temos aqui de volta, mas quem tem sua mãe chega e abraça, né? Que mãe é só uma, como é semana, né? Das mães agora. A todas as mães, um grande abraço. Por hoje é só, uma boa noite a todos.
Agradecer os colegas vereadores, agradecer aqui as pessoas que estão conosco na casa, deixar aqui um abraço, um beijo a cada mãe, em especial a minha mãe e a minha esposa, e dizer que temos um mês de maio, não para que o Dia da Mãe não se comemora só apenas em uma data, mas se comemora o ano todo, em especial nesse mês de maio. Convidar a toda a população que está nos ouvindo através da Rádio Atalaia para que na próxima segunda-feira, se possível, venha até a casa ou acompanhe pela rádio para que possamos debater e chegar a um consenso no que é melhor para o nosso município a respeito do projeto de lei complementar 001. Deixar aqui meu boa noite e encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a 15ª sessão ordinária a ser realizada no dia 13 de maio de 2019, às 18h30, na sede da Câmara Municipal. Meu boa noite, meu muito obrigado.